Fala galera, eu sou o Gabriel Cudrim.
Eu sou o Lucas Cordeiro.
E eu sou a Caroline Fuster.
E hoje a gente tá aqui pra falar sobre psicologia e arte. A gente já tá ficando meio íntimo de vocês, eu acho. A gente já tá começando a ficar meio estranho, né? Mas é isso. Hoje a gente vai falar, tentar falar um pouco mais sobre psicologia e arte e vamos ver o que sai, né?
E aí, galera? Então, psicologia e arte.
É um assunto, assim, que parece que tu tem tanta coisa pra falar que tu não sabe o que falar, né? Mais ou menos isso, é assim que eu me sinto, sabe? E, tipo assim, eu sou artista, né? Eu sou músico. É, o Gabriel também. Acho que nós três somos artistas, né? Na verdade.
Sim.
E é uma coisa muito experiencial, cara. Assim, eu não lembro quando a música, por exemplo, não tava na minha vida, entendeu? Começa falando isso.
Acho que desde os 4 anos de idade eu tô em contato direto com a arte, né? Tanto que o tema do meu TCC, ele foi baseado em muitas coisas que eu acredito, principalmente sobre a fala autêntica, né? Eu acho que quem já ouviu falar do Amatuzzi tá meio familiarizado com a fala autêntica, que é aquela fala que não tem precedente, ela vem do nada, ela vem, tipo, ela acontece, né? Ela é um fato em si. E aí eu fiz sobre música, expressividade, percepção, a música como fala autêntica da existência. Eu queria até entender por qual motivo a gente chega nos lugares, por exemplo, escuta uma música e a gente já reage, ou mesmo nunca tendo escutado isso, porque como é que isso faz parte da gente? Como é que faz parte da nossa história, da nossa composição, né? Dando esse sentido de utilidade também pra música, né? No caso da música, eu utilizei. Mas eu também, como Lucas, sou artista, né? Sou músico, tenho trabalhos musicais, tenho, enfim. E eu acho esse tema interessante porque eu entendo, principalmente a psicoterapia clínica, né? Como uma composição. A gente está compondo uma narrativa junto com a pessoa, e isso para mim é uma forma de arte expressiva, né? Então, eu acho que uma das coisas que mais me aproximou da psicologia clínica, por ser a área que eu mais domino, a área que eu mais gosto de trabalhar, foi essa possibilidade da composição, essa possibilidade de trazer a arte um pouco mais, né? E isso me atrai bastante, e sempre me atraiu. Então, acho que na minha história, a arte foi muito determinante, até pela maneira de como eu escolhi trabalhar, né?
Eu acho legal essa fala que tu traz sobre a composição, né? Eu não sou da área da música, mas eu acho que a escrita, a literatura, enfim, e também a arte visual, o desenho, tem essa ideia de compor, né? De construir, enfim. E eu acho que a composição é a relação, né? Principalmente quando a gente pensa na prática clínica, né? Na psicoterapia. Eu gosto muito da ideia de tecimento, né? A gente vai tecendo um ao outro mesmo, né? Na relação ali, né? Com o paciente, enfim. Hoje mesmo eu tava conversando com um amigo, né? Que a gente tem um grupo e tal. E ele tá aprendendo português. E ele começou a rir dessas palavras. Por exemplo, banco, que ao mesmo tempo é instituição financeira e também, né? Um lugar que tu vai sentar. Essas palavras, tipo carteira. Que pode ser a pessoa que entrega a carta, é a carteira onde tu coloca os documentos e a mesa escolar, enfim.
Não, assim, eu queria falar o que veio na minha cabeça, né, quando vocês trouxeram, inclusive, esse tema, antes da gente começar o episódio, foi pensar, assim, como a arte, ela significa um lugar, assim, eu acho até bem semelhante ao lugar da psicoterapia em si, sabe? Eu lembro de um artigo legal que eu li ainda na época da graduação, né, que falava do que era terapêutico e do que era terapeutizante, né? E eu lembro de ter feito essa distinção do que seria, enfim, terapêutico, né? Teria um pouco mais a ver ali com aquele formato mais sistemático, né? Que a gente às vezes fala aqui no podcast da própria psicoterapia e tal. Mas tem diversas coisas no mundo que são terapeutizantes, né? E por vezes até terapêuticas, né? Sem estar necessariamente num set clínico. E eu acho que a arte, falando mais pessoalmente da minha experiência, né, a música em si é um lugar no qual você pode levar coisas, levar sentimentos, levar significados e criar significados também, sabe? Eu acho que talvez tenha sido a coisa assim que, com a medida que vocês foram falando, eu fui me recordando, né, na minha própria experiência e pensando nisso até na minha relação com alguns clientes, né? Como alguns deles acabam desenvolvendo, seja por uma sugestão ou espontaneamente mesmo, uma escrita, né, sobre, enfim, sobre as experiências que elas que elas começam a passar, né? Seja uma descrição de uma situação ou outra, ou seja uma poesia, enfim, diversos tipos de escrita, mas me parece que sempre se torna uma outra coisa, sabe? Sempre se transforma, sempre se inventa uma nova coisa. Eu acho que é um lugar também a arte, sabe? E é um lugar que a gente não compreende muito bem. Eu li o TCC do Gabriel, né? Que fala sobre fala autêntica na música, e é um TCC totalmente inconclusivo, né? Assim como eu esperaria que fosse, né? Acho que um bom TCC sobre música, um trabalho bom sobre música, tem que ser por si só um pouco inconclusivo, né? Porque é uma coisa tão singular, tão específica, né? Tão própria de cada um, mas que, se a gente for falar de uma maneira mais generalista, talvez o pensamento inicial seria a partir disso, né? Que é um lugar de significados, né, de significantes, um lugar de palavra, de expressão, né, que muitas vezes as dores também cabem, né?
De construção, de relação, né? E eu acho que por isso a linguagem artística, ela cabe tanto, né, no processo psicoterapêutico. E também porque ela alcança, né, coisas que eu entendo que o método científico, né, não consegue alcançar. Eu lembro muito da fala de um autor que eu utilizei no TCC, em que ele colocava isso, assim, né, a diferença da literatura existencialista do Sartre e da filosofia dele. Uma das diferenças é justamente isso, né, que o Sartre não estava falando, segundo ele, as mesmas coisas de forma diferente, né, por mais que às vezes eram próximas, né. Não, o fato de uma ser linguagem artística e outra uma linguagem mais técnica, filosófica, enfim, também faz com que o conteúdo seja diferente, né? Porque a literatura, segundo esse autor, né, ela alcança a dramaticidade da existência que a filosofia não alcança, né? Ela reflete sobre, mas ela não consegue alcançar de fato, né, a experiência, a experimentação da dramaticidade humana, né? E eu acho que a música e as outras expressões artísticas, enfim, a literatura, a arte visual, a própria dramatização, acho que o psicodrama é muito feliz nesse sentido, né, de conseguir trabalhar bastante com técnicas psicodramáticas, dramáticas, enfim, né. Eu acho que a arte consegue alcançar essa dramaticidade, essa experimentação, que às vezes tu tá lá com o paciente trabalhando dentro do teu método, enfim, que é um pouco mais racional, que é mais técnico, e quando tu consegue trazer esse recurso, né, ou de uma música, de uma poesia, ou de uma técnica ali mais dramática, né, que vai envolver muito mais uma linguagem artística, consegue acessar muito mais facilmente, inclusive acessar o que não dá para racionalizar, o que às vezes não dá para transformar, né, em palavras reflexivas, vamos dizer assim, né. Então, assim, como é legal acessar as emoções pela linguagem artística, porque eu entendo que a linguagem artística, ela é realmente muito emocional, né? Ela não é lógica, ela é racional, ela tem uma outra natureza. Sim. Então, acho que é muito interessante para a psicologia se utilizar da arte como um instrumento mesmo, como um meio terapêutico, né? Claro que a arte não tem que ficar assim, submetida à psicologia, né? Mas eu acho que para a gente que tem a formação da psicologia e que também é artista, quando a gente está ali no nosso trabalho, enquanto profissionais da psicologia, aí sim, eu acho que a arte é um instrumental, né? E também um método de alcançar o nosso objeto ali, que é o paciente, né?
Isso me faz lembrar uma coisa, que é tipo assim, o artista, ele não coloca na arte, por exemplo, claro que é uma inferência, não é só porque, ah, meu Deus, eu estou sentindo e desloco essa energia para a arte, né? Eu acho que o artista, ele localiza na arte. É como se ali eu pudesse fazer com que existisse. Eu sinto aquilo que está vindo para mim, por exemplo, eu posso falar por mim, né? Se eu estou sentindo algo e coloco numa canção, não quer dizer que eu desabafei na canção. Quer dizer que eu consegui pegar aquilo que eu estava sentindo e localizar naquele lugar que eu possa visitar esse processo. Entendeu? Como se fossem certas moradas, né? As obras são moradas do que a gente sente. E eu sinto muito por aí. Essa questão que tu falou da instrumentalização para mim é perfeito, cara, porque a gente consegue, por exemplo, acessar campos simbólicos das pessoas por meio disso de uma maneira natural. Tipo, eu não preciso colocar alguma coisa do nada. Eu posso construir com a pessoa, tipo, caramba, essa música que lembra isso da tua vida, isso da tua infância. É, não sei se vocês já passaram por experiências com idosos e música, né? Eu já passei. E eu fiz um trabalho lá, uma dinâmica com música, com os idosos e, tipo, idosos que inclusive tinham até problemas de memória, né? E que por meio de uma canção da época deles, eles lembraram da infância e do que eles faziam, né? Tipo, pegar nesses traços de memória, essas coisas assim. Então, parece que sempre tem a arte, ela sempre mora de uma maneira muito, muito própria na pessoa. Mesmo que ela não seja um amante da arte, né? É aquela coisa que uma vez eu escutei a Azélia Duncan falando. Tá, você não precisa de arte? Pô, então me devolve o que você leu, o que você escutou, o que você assistiu, as coisas que você vê, os cartazes, os quadros, a sua mesa de jantar, os seus lençóis, tudo. Me devolva tudo. Já que você não precisa mesmo. Né? Como se a arte precisasse viver numa dimensão inútil, né? Como se ela não tivesse nenhuma utilidade para nada. É tipo, ah, eu sou artista, tá, mas tu faz o quê? Pô, eu sou artista, né? E aí é um processo muito de entendimento mesmo, de entender o que a arte pode oferecer para a humanidade. E aí a psicologia eu entendo muito por esse lado, de tentar resgatar alguns conceitos da arte para ser utilizado como instrumento terapêutico, né? Que a música por si só, por exemplo, a arte por si só já é terapêutica em si, mas ela pode ser um instrumento muito bem aplicado também.
Eu penso muito assim que isso tem a ver com a nossa era também, né, da técnica. Você vê que é muito comum se ouvir por aí que ainda é um terror, né, a mãe e o pai, né, de um adolescente, ouvir o adolescente falando, não, eu vou ser artista, né, eu vou ser músico, eu vou ser, enfim, né, é um terror porque aquilo não é útil para a sociedade enquanto produção, né, enquanto ferramenta de produção, né, e quando eu falo isso de produção, eu falo de produção do capital mesmo, né? Não produção emocional, produção psicológica, existencial, né? Isso me lembrou muito aquele poema do Fernando Pessoa, que é um dos autores que eu uso bastante assim na clínica, tenho usado ultimamente também. É um poema chamado Isto, né? E é interessante porque esse poema ele mesmo assina, né? Não é nenhum dos heterônimos que ele usa. Ele mesmo assina o poema e ele fala do próprio processo de criação, de como ele consegue construir aquela escrita dele, né? E eu posso até ler, porque ele é bem curtinho, né? Ele fala assim: dizem que finjo ou minto tudo que escrevo. Não, eu simplesmente sinto com a imaginação. Não uso o coração. Tudo que sonho ou passo, o que me falha ou finda, é como um terraço sobre outra coisa ainda. Essa coisa é que é linda. Por isso escrevo em meio do que não está de pé, livre do meu enleito, sério do que não é. Sentir, sinta quem lê. E aí, assim, quando ele escreve isso, né, tu consegue entender que esse processo de criação, e esse processo de escrita não tem nada a ver com racionalizações, não tem nada a ver com método científico, como a Carol estava falando, não, né? É de uma outra dimensão, é de uma dimensão particularmente exclusiva, né? E assim, é uma coisa que só consegue ser falada quando se fala, só consegue ser compreendida quando se compreende, né? A altura de cada um, né? No nível de entendimento de cada um. E é uma coisa que se dá enquanto arte, né? Eu acho que essa palavra ela é bem agressiva e sutil ao mesmo tempo, né? Arte. É uma coisa que parece que delibera um sentido muito diferente de como a nossa sociedade tenta propor para a gente o estilo de vida atual, né? Esse estilo pautado na técnica.
Você vê que desde da história antiga o ser humano tenta se utilizar de símbolos, né, cara, para tentar passar as informações, para tentar passar os ensinamentos, para tentar criar mitos, lendas, para que as pessoas se conectem. Por exemplo, talvez eu não consiga te contar uma história da maneira que eu estou pensando aqui diretamente e tu entenda. Mas se eu utilizo algum jargão ou alguma metáfora ou alguma figura de linguagem que seja, ou algum filme, algum livro, algum mito para te explicar, talvez tu entenda muito melhor. Porque a arte busca esse significado simbólico de uma maneira muito própria, né? Que, por exemplo, você... É aquela coisa meio robótica, né? Quando a gente não tem uma certa ligação com o que é simbólico, assim, fica uma coisa muito tipo, não existe duplo sentido, não existe metáfora, não existe o que tá por trás, né? Fica sempre uma coisa muito objetiva, direta, robótica. Tipo o Drax do Guardião das Galáxias, né? Tipo, ele não consegue entender o duplo sentido, ele não consegue entender as simbologias. É muito direto. É muito isso, isso e isso. Se eu te falar uma coisa, se eu te usar uma metáfora, se eu te usar sei lá, uma história que eu queira... Olha, eu quero te representar essa história desse jeito. A pessoa não acessa, né? A gente não acessaria, então... A arte isso é muito primordial.
Desculpa. Isso me lembra muito a Feijó, né, cara? Quando ela fala, assim, que é um dos meios de tentar fazer aquela pessoa compreender o projeto de vida, né, em que ela tá exposta ali, que ela tá construindo e tal, é através de metáforas, né? E é uma dificuldade, assim, que eu acho que a gente encontra, né? Até na clínica também, né? Algumas pessoas não conseguem compreender, né? E nesse ponto eu acho, assim, que aquela frase, assim, de dizer que o cliente só vai até onde o terapeuta vai, né? Eu concordo muito com isso, mas às vezes eu acho também que alguns clientes não estão mesmo naquele ritmo ali, né? Estão ali mesmo num sentido mais objetivo da coisa, né? E assim, a gente fala muitas vezes por metáfora, né? Eu sei que às vezes a gente fala diretamente alguma coisa, né? Faz uma intervenção mais direta, mas se for para entrar numa questão muito direta, assim, né? Vira uma espécie de aconselhamento, né? Então a proposta é que aquilo comece a ecoar, né, da própria pessoa, né? Então que seja um processo mais autêntico, assim, né? Então por isso que esse formato da terapia também é um formato de arte, né? Que trabalha com isso que tu falou, né, Gabriel?
E eu sinto também, cara, como tu falou muito bem, essa coisa que reverbere, né? Como se eu entendesse também o lugar do terapeuta como uma caverna, né? Que, tipo, ecoa aquilo que a pessoa tá falando de uma maneira que ela consiga se escutar também, que ela consiga acessar esse conteúdo. Porque, assim, ah, não estamos conseguindo acessar por esse caminho aqui, mas a gente vai tentando fazer com que esse processo ele se dê também com essa questão simbólica, né? Querendo ou não, no processo terapêutico, você e o cliente vão criando as próprias simbologias, né? Vocês começam a ter até piadas internas, vocês começam a ter falas que só vocês vão entender, né? E que é até engraçado, acho muito sensacional esse tipo de coisa, porque é da relação, né? Mas que a gente também não precisa também só inserido nesse mundo em que a pessoa não acessa. Talvez a gente possa também resgatar aquilo que ela talvez queira acessar junto com ela. E não deixar ela, tipo, essa pessoa, talvez ela não seja, não se utilize muito bem de metáforas. Cara, quem te disse? Foi só hoje, talvez. Né? Talvez ela queira, tipo, acessar mais esses lugares aqui. E a gente está disponível para poder sustentar isso junto, né? Tipo, eu não sei para onde é que a gente vai, mas eu tô do teu lado aqui. E se for, mas se não for também, tô aqui também. Então, tipo, é como se fosse, tipo, essa composição mesmo. Eu acho que essa é a parte mais fantástica, né? Que é a parte mais artística, assim, do trabalho terapêutico. Que é compor, né? De pintar esse quadro em branco que a gente... Em branco não, né? Claro que não é em branco, mas... Pintar, né? Tipo...
Tá. Enquanto vocês falavam, eu pensei numa questão específica, que é a arte como negação da realidade, né? E de certa forma, as próprias emoções também são isso, né? Então, a arte traz sempre esse elemento, né? Da negação, da criação. Não, não dá. Vocês vão ter que parar de rir.
Da
Então,
negação, assim. Não,
agora
tá.
mesmo com isso
Eu tô te incomodando, pô.
Gabriel. Gabriel, eu devia ser aquelas crianças na escola que tu queria estar tá fazendo aqui teu dever, sabe? Tipo assim, tá aqui, tu pega teu lápis, aí tu começa a fazer teu dever, entendeu? Tá aqui, ó, pô, concentradaço. Aí vem ele aqui, pô, tu viu o episódio ontem do Yu-Gi-Oh, sabe? Isso aqui, pô, foi bacana pra caramba e tal, isso aqui, fica puxando pau, sabe?
Pior
Era
que não,
essa
pô.
criança que o Gabriel era, pô. Não,
Pior
não,
que
não.
não, eu era muito introvertido, ó.
Não, ai, mas cara. É ele que vai editar, então é tranquilo.
É. Olha a cara dele.
O trabalho vai ser todo dele.
O pior é que a Carol tava fazendo uma fala legal, pô. Pô, ela falou de negação, mas... aí. Me veio outra coisa na cabeça agora. Até esqueci.
Não, então, eu pensava nessa questão mesmo da negação da realidade, da arte como negação da realidade, lembrando a própria definição de emoção para o existencialismo, né? Que é uma forma de negar o real, né? Quando tu entra numa contradição, que é uma contradição da realidade, surge uma emoção, né? Como uma resposta. Ela não vai resolver objetivamente. A arte pode não resolver objetivamente, né? Mas ela é uma construção subjetiva. Uhum. Que vai trazer um sentido, né? E um sentido que muitas vezes a gente não alcança, como eu colocava em outro momento, pela racionalidade, né? Então, como é importante a gente fazer esse processo, né? Fazer da arte um processo terapêutico na clínica, né? Porque eu acho que ela tem uma natureza muito parecida com a natureza das emoções, sabe? Que é essa questão de estar sempre envolta pela criação, pelo imaginário, por uma certa negação da realidade, que não é só uma negação, mas é colocar também uma perspectiva em relação à realidade, né?
Isso, é. Exatamente.
Criação, né? Negação, né? Ao mesmo tempo que nega, cria, né? Não cria, às vezes, objetivamente, né? No sentido, assim, de fisicamente, né?
Sim, mas age em cima daquilo que ainda não é, né?
Isso. Cria um sentido, né? Cria uma elaboração. Não pensando nessa questão do que é produzido, por exemplo, um quadro, né? Enfim, o objeto físico ali, né? Da produção artística, né?
Uhum. Sim. É, eu penso muito realmente como tu falaste, assim, criação de sentidos, né? É, por isso que às vezes surge uma sugestão nas sessões de psicoterapia, assim, de escrever sobre aquilo que de alguma forma foi importante para a pessoa, sabe? É, até como forma de dar continuidade a algumas coisas que às vezes a pessoa não tem tempo de elaborar, não tem tempo de localizar, como o Gabriel falou, né? É, até porque às vezes é um formato quinzenal e aí demora bastante tempo, né, até a próxima sessão. É, e às vezes surge essa ideia da escrita, né, e ela vem de várias formas, sabe? Eu me surpreendo muito com isso, Carol, com as formas como a escrita aparece. Tem gente que prefere escrever de uma maneira mais diária, né, então fala assim como se fosse uma cartinha para si mesmo, né. Tem outras pessoas que fazem um grupo no WhatsApp, né, que só tem o próprio contato, né, e aí lá tem escrito assim, por exemplo, eu, né, no grupo do WhatsApp, e aí a pessoa escreve lá, quando acha que alguma coisa ali se coloca de maneira importante, né, e essa escrita, o que é interessante sobre isso é que ela sempre vira uma outra coisa, né, como tu falaste, assim, pensando na arte como um fenômeno que tem uma natureza parecida com o fenômeno das emoções, né. E eu acho que é uma mudança de perspectiva sobre como algo está se dando na realidade, né? Muitas vezes, não necessariamente negativo, muito pelo contrário, né? Às vezes é só realmente uma maneira de se colocar diante de algum fenômeno, né? Uhum. E não precisa significar, por exemplo, a fuga de alguma coisa, de um confronto, né? De alguma questão, não. Não necessariamente, né? Então, eu acho que a arte sendo utilizada dessa forma e de tantas outras, ela se faz importante como conteúdo da humanidade mesmo, assim. Não como uma abordagem psicológica, né? Não como uma teoria, um método científico mesmo, mas como uma riqueza humana, né? Uma coisa que me parece que só os seres humanos entendem mesmo, né?
Como uma das formas que a gente tem de existência, né? Como uma dimensão da existência e um modo de existir mesmo, né?
Uhum.
Eu acho que permeia um modo de existir, né? E que é insubstituível.
Se a gente for ver, por exemplo, todos os movimentos artísticos, desses grandes movimentos artísticos da humanidade, após todos eles, ou durante eles, a humanidade teve um salto. Tanto político, tanto artístico, quanto filosófico, científico, todos. os movimentos, né? Todas essas correntes que, tipo, tiveram, tipo, o Renascimento e nananã, todas elas, esses movimentos mais artísticos influenciaram toda uma cultura, todo um processo de apropriação também, né, dessas ideias. Porque, às vezes, eu imagino que esse entender da arte, esse pensar na arte, muitas vezes ela tem conteúdos que antes não conseguiam ser acessados, sabe? E a partir dela a gente consegue acessar algumas coisas que estavam ali no inconsciente coletivo, de certa forma, né? E conseguir pensar...
Olha, um Gabriel Jungiano se mostrando
agora. Tipo, cara, deixa rolar, por favor.
Vai, pô.
E aí, cara, eu acho interessante, porque meio que toda vez que um artista ele compõe uma obra, ou ele lança uma obra, a obra é do mundo, né? E quando o mundo se relaciona com isso, porque é sempre uma relação, repara, é sempre uma relação de como isso está dizendo de mim, como isso faz parte de mim, ou como eu me relaciono com isso. E acho que essa é a coisa mais interessante da arte, por isso que talvez a gente use bastante em psicologia, né? Porque ela é como se fosse uma extensão da nossa compreensão de mundo também. E ela tem essa vantagem, né, de ser muito acessível.
Sim.
Vocês sentem que isso é uma coisa muito usada, assim? Por exemplo, se a gente pensar no nosso contexto aqui, né? Trazendo para o que a gente pensa, no contexto clínico, vocês percebem, dentre os colegas mesmo, que isso é uma coisa muito usada, a arte, de maneira geral?
Não, olha, pelo que eu conheço dos colegas, não é algo que é muito utilizado na prática em si. A pessoa já tenha uma abordagem mais próxima do humanismo, né? Seja abordagem humanista, eu percebo que as abordagens humanistas utilizam mais, ou que trabalhe com crianças, né? Que já tem uma linguagem que é mais da imaginação, do lúdico, enfim, né?
Sim.
Mas eu não percebo muito a galera utilizando, não. E eu acho que, inclusive, o fato de utilizar a arte nos faz muito criativos, né? No sentido até não só de criar um instrumental artístico para o processo, mas de criar outros tipos de técnicas e metodologias, às vezes, da própria psicologia, né? E não ficar tão engessado. Eu acho que a vantagem de a gente, de ser artista e psicólogo, né, é que a gente já é mais livre, né, e mais criativo. Então, não vai ficar tão engessado já no que está pronto da própria abordagem ou nas metodologias de outros autores mais consagrados, né? Não só os criadores da abordagem, mas os grandes comunicadores, enfim, né?
Sim.
Eu acho que para o desenvolvimento do próprio profissional, psicólogo, a arte é fundamental, né? Não só na utilização da arte em si, como metodologia, como instrumento de prática, mas no desenvolvimento profissional de carreira, assim, né? E de
Sim.
outras metodologias que às vezes não tenham necessariamente tanta proximidade com a arte, né?
Tô falando agora, eu tava lembrando de como esse conhecimento, até aí nesse sentido, é o conhecimento mesmo, né? Sobre algumas obras musicais, né? Tipo álbuns, alguns discos, coisas que eu já tinha escutado na minha vida, coisas que eu já tinha me relacionado, né? Já tinha experienciado, às vezes surge na clínica, né? Eu me lembrei de uma vez, né, que a pessoa citou Echoes, do Pink Floyd. Aquele show que eles fizeram lá em Pompei, né? Não sei se é assim que se pronuncia. E aí, eu já tinha assistido, né? E quando eu era mais novo, eu ouvia bastante, né? Então, e foi interessante porque ali se formou, mudou o formato. O cenário simbólico da sessão mudou de uma hora para outra. Me parece que a gente se encontrou em algum lugar, sabe? De uma forma diferente. Assim, né? Que lugar é esse, né? Que modo de ser foi esse que se encontrou com outro modo de ser do terapeuta e, de alguma forma, possibilitou uma outra coisa, né? Que a gente não sabe bem o que é, mas que mexeu, que bagunçou, né? E aí é de pensar, né? Pode
Isso
falar.
mostrando que a compreensão ela não é propriamente racional, ela é uma característica existenciária mesmo, né? Porque Sim. aí tu tá compreendendo de uma forma não racional, né? Pela identificação, pela arte, enfim, pela cooperação. Então, são tantos modos de relação, né? E de compreensão, que não necessariamente o racional. Então, eu acho que é, assim, muito rico quando a gente consegue utilizar a arte como instrumental, né? Porque a gente não deixa de lado um recurso que é não racional, que é importante. Acho que uma das coisas que é desafiador para a psicologia é utilizar as próprias emoções como método, porque a gente já está muito acostumado, enquanto ciência, que a ciência é racional, né? A utilizar um método que é racional, que é do conhecimento. Mas eu acho que a gente pode também utilizar as próprias emoções como método. E quando eu falo que a arte é de uma natureza, né, ao meu ver, muito parecida com as emoções, eu acho que é por aí que a gente vai conseguir trazer as emoções como método, assim, né? Porque, claro, vai ter que ter um diálogo com o conhecimento, com a racionalidade para fazer isso. Mas dá para fazer isso, porque é um modo de relação humana, né? Pelo afetivo, pela arte. Quem Sim, pensava, comentava, né? Desde lá, da história humana mais remota, já tinha, né, expressões artísticas, né, elaborações artísticas.
Eu ia falar que o Heidegger, ele chega a falar, comentar sobre isso, né, dizendo que a ideia dele, e aí pensando um pouco a fenomenologia, né, a ideia dele nunca foi ser inimigo da técnica, né, do método científico. Essa nunca foi a ideia, nunca, a pretensão nunca foi essa. A pretensão foi, de alguma forma, conseguir se relacionar com o método científico de uma outra maneira, né? Que nesse sentido seria a maneira metodológica, né? Aliás, não, fenomenológica, né? E, portanto, ele falava até de uma ontologia fundamental, né? Enfim, era toda uma proposta de rever o mundo, né? De observar esse mundo de uma outra maneira. Acho que até mais ouvido que observar, de repente, né? E eu acho que também quando a gente acaba falando do Heidegger, a gente fala tanto de uma obra técnica como uma obra extremamente artística, né? Uma obra que tem, inclusive, a criação de novas palavras, né? Eu acho que é mais ou menos isso.
E também, cara, me parece que, por exemplo, o simples fato do ser humano conseguir usar esse campo simbólico, usar a arte, usar esses elementos, né, para se relacionar, acho que meio que construiu toda a sociedade, né? Você conseguir criar esses elementos para se referenciar neles também. Isso que tu tava falando sobre terapia há algum tempo atrás, alguns minutos atrás, sobre o Echoes do Pink Floyd, né? Me lembra muito quando às vezes eu recebo clientes que têm a mesma maneira de se expressar que eu tenho e de como eu consigo me aprofundar naquilo que a pessoa está falando de uma maneira muito natural, por exemplo. Se o cliente tem uma maneira de escrever que eu também gosto de fazer isso, eu já fico, tipo, muito mais ligado, assim, muito mais atento, porque parece que aquilo ali pra mim é muito, muito natural, é muito familiar, né?
É uma estranheza familiar, né?
Tipo, eu fico, caramba, eu tô me sentindo tão integrado nisso aqui que me pegou já, eu já consegui meio que me entranhar aqui, né? E não é necessariamente a mesma coisa que eu escrevi, ou não é a mesma coisa que eu pensei, mas só pelo fato de ser a mesma expressividade, a mesma maneira a mesma forma de expressão, eu já fico, tipo, muito atento, eu fico muito à vontade, confortável, né? Isso não é uma aleatoriedade, assim. É um processo muito da estrutura que isso representa pra mim também como terapeuta, né?
Eu acho que essa nossa discussão tá caminhando pra, entre aspas, um fechamento, né? No sentido da gente poder pensar a arte como uma possibilidade não só de intervenção, né, assim, como forma de conhecimento, como forma de entendimento de uma das possíveis possibilidades, mas também como forma de experiência na própria clínica, né, tanto a música como a literatura, como os outros tipos de arte, né, o próprio exercício da leitura, da escrita, né? Eu acho que a gente está chegando aqui, inclusive, uma conexão bem legal de nós três como psicólogos, né, e no entendimento de que isso existe e coexiste na nossa prática, né? E aquela pergunta que eu fiz foi no sentido de entender também como é que é a experiência de vocês em relação a esses outros colegas, né? E como isso se dá também na prática dos nossos colegas, né? Porque eu também não vejo muito essa presença na prática de outros colegas, né? E eu gostaria de ver, não só por o sentir que isso tem isso tem dado um acréscimo, assim, tem enriquecido um pouco, né? As sessões e a experiência da psicoterapia, mas também para poder compartilhar, né? Para poder entender o que essas outras pessoas fariam, como seria esse processo de se colocar mais de uma maneira pessoal ali na arte, nesse processo, entendeu? Então, eu acho que é um entendimento também de que a arte está presente no processo clínico, terapêutico, assim como está presente no nosso processo histórico, né, sociológico.
Não, só para te falar, não sei se é porque a gestaltterapia ela já vem de uma linguagem muito artística também, né? Nesse sentido de trazer muitos elementos visuais também, vivenciais, do próprio teatro, de várias outras técnicas utilizadas como instrumento, em que eu vejo muitos colegas da Gestalt utilizando práticas artísticas, né? Eu acho que por conta de uma coisa de berço mesmo, né? Acho que a Gestalt, ela banha muito nessa coisa. Acho que um dia eu escutei o Belmino falando que é muito difícil você não ver um Gestalt terapeuta com o pé na arte. Porque a Gestalt usa muita linguagem simbólica, né? Então, assim, eu vejo mesmo que minimamente os meus colegas da Gestalt utilizando, mesmo que seja literatura, mesmo que seja uma cadeira vazia, né? Ou mesmo que seja um psicodrama ali, aqui, bem breve. Mas que existe, sim, um certo engajamento, assim. Eu vejo que existe, né? Não de todo mundo, claro, mas das pessoas mais próximas a mim, eu vejo que tem, sim, um processo muito forte aí da arte também.
Que eu acho que é aquilo que eu já comentei aqui, tem a ver com o fato de ser, como tu colocaste, né, de berço, a Gestalt já tem esse vínculo com a arte, né? Então, eu acho que tem a ver com o fato de ser uma abordagem humanista, né, ou que tem a base na fenomenologia, né? Eu não vejo muito outras abordagens, profissionais de outras abordagens se utilizando da arte. Mas eu acho que também tem a ver com o fato de que a psicologia, de modo geral, enquanto ciência, dialoga pouco com as outras áreas humanas, né? Eu percebo que dialoga pouco com as outras ciências, com a arte, com a filosofia, com a antropologia. Eu acho que o fato de a gente utilizar a arte no processo também contribui para o desenvolvimento não só da profissão, mas da ciência, sabe? Da psicologia enquanto ciência. Então, uma das coisas que eu acho mais importante de a gente estar discutindo a relação da psicologia com a arte é de falar a necessidade também de pesquisas dessa relação, né? Para que a gente possa fortalecer esse instrumental, essa utilização. Então, além de uma prática clínica, psicólogos, né, em outras áreas também, mas principalmente na academia, desenvolvendo mais, né, diálogos. Eu percebo muito, assim, como tu colocaste a Gestalt, o psicodrama e tal, né, ou a psicanálise, que acaba dialogando com muitas outras, né, disciplinas aí das humanidades, mas a psicologia como um todo, eu sinto que ela é meio isolada ali, né. Eu não sei se vocês têm essa mesma sensação, mas eu acho que a gente é carente, enquanto ciência, de diálogo com as outras áreas, né? Inclusive, lembro lá do esboço para uma teoria das emoções de Sartre, em que ele coloca isso, né? A necessidade de, primeiro, uma antropologia para fundamentar uma psicologia. Então, ele já está dando a direção, né? Dessa necessidade de diálogo, de que a psicologia sozinha não dá conta do fenômeno humano. Então, a gente precisa resolver outras questões antes, né? E precisa recorrer a outras ciências antes, né? E eu acho que utilizar a arte tem a ver também com esse processo da própria psicologia enquanto ciência, assim, né?
Perfeito! E o mais interessante, bicho, sensacional! E o mais interessante, ó, quando eu fui pesquisar sobre o meu TCC, eu não achei quase nada, pô, porque realmente o diálogo era muito... Não existia, era monólogo, né? Ou era o monólogo da arte ou o monólogo da psicologia. Exatamente. Então é bem isso mesmo, Carol. Perfeito. Fechou aí com chave de ouro aí. Pra você que tá chegando agora aqui no Antologicast, a gente tenta sempre trazer temas interessantes pra vocês, né? Tipo, então, assim, como a gente não tem como trocar aqui, né? Tipo, vocês falarem com a gente, quando vocês estão escutando, vocês podem ir lá nos nossos Instagrams, né? Que eu vou deixar aqui até no perfil do Spotify. E mandar no nosso direct alguma pergunta, alguma coisa, interagir com a gente mesmo, a gente tá sempre disposto a isso. Né? Acredito que ninguém seja contra eles aqui. Mas fiquem à vontade. Qualquer pergunta mesmo. Não precisa ser do último episódio, pode ser de qualquer episódio. Que a gente pode até fazer depois um episódio de responder as perguntas de vocês, né? Ter essa interação também. Acho bem interessante. E é isso, a gente fica por aqui. Até a próxima aventura aí. E é isso.